Isto não é só copo.
Pelos gatunos, já estou na Académica do Politécnico do Porto. Hoje, eu e o Martinha vamos ser os apresentadores de hoje. Gostaríamos também de referir outra vez os nossos patrocinadores e agradecer muito a ajuda e a colaboração que eles tiveram para connosco neste projeto. Temos também que dizer que o vencedor do giveaway vai ser dito, portanto, após o pequeno momento musical. Mas, portanto, vamos voltar a referir também a Caleiro Wines e a Rei.pt. Neste caso, a Caleiro Wines tem uma bela rede de vinhos tinto, pelo que eu sei, e o vinho é bastante muito bom. Também gostávamos de anunciar que a Caleiro Wines foi anunciada em duas revistas, sendo que tiveram resultados bastante positivos. Na revista A Essência do Vinho, com 15 valores de 20, e a revista Vinhos Grandes, com 14,5 valores de 20. Portanto, muito parabéns à Caleiro Wines, só reflete o sucesso que eles estão a ter, e, portanto, quero mesmo muito que vocês provem este vinho.
Olá, malta. Obrigado por estarem desse lado connosco. Também anunciar o nosso outro patrocinador, a Rede.pt, carinhosamente nos ofereceu aqui uma t-shirt, como conseguem ver. Dizer-vos que, à semelhança da Caleiro Wines, também teremos um giveaway. Esperem até ao final do podcast. Também iremos anunciar o nosso giveaway no final do podcast. Não se esqueçam que, ao utilizarem o nosso código de desconto GATUNOS1870, podem usufruir de um desconto de 20% nas camisolas da Rede.pt. As camisolas podem ser vendidas individualmente ou em pacotes. Podem até utilizar, por exemplo, para o vosso grupo de amigos. Se quiserem ter as t-shirts da Rede.pt, comprem em grupo, certamente não se vão arrepender. Eu posso dizer-vos que a minha é um material espetacular, portanto, vale bem a pena. Vamos passar então à introdução do tema de hoje. Quisemos dar uma lógica sequencial a isto, depois da semana passada termos falado sobre um estudante deslocado em Vila do Conde. Uhum. Esta semana achamos que era interessante se vos trouxéssemos um tema que assola um bocadinho as pessoas que terminam, não é? No final do primeiro curso, o que é que vem a seguir? Daí os copos e depois. No final, também aproveitamos para dizer que vamos ter um segmento dedicado ao nosso convidado, que serão uns dilemas. Portanto, ao longo do nosso podcast, podem escrever os vossos dilemas para nós perguntar ao Francisco. Terá todo o gosto em responder-vos também. Okay? Ele está aqui, está muito motivado para este podcast. Mas antes de entrarmos até chamarmos aqui o Francisco à conversa, Terra, queria-te perguntar, tu que estás neste momento a terminar o curso, qual é a tua visão? Quais são as tuas expectativas?
Eu acho que tudo depende de nós, acima de tudo. Portanto, podemos ter uma ideia daquilo que nós gostávamos de fazer ou de ter, ou seja, nesta fase de transição, mas penso que para já é preciso me focar num planeamento, ou seja, planear o nosso percurso a partir daqui. Já devia ter sido feito há mesmo muito tempo, mas para já, neste momento, acho que mais do que nunca, deve-se pensar, deve-se refletir bastante nos caminhos a seguir. Há muitas coisas a serem consideradas, mas por acaso sinto-me bastante confiante que vou ter alguns sucessos, sem não antes passar por todos os caminhos errados que uma pessoa tem de passar, com certeza. Por isso, também, olha, Martinha, tu és muito mais velho que nós, já acabaste o curso, já tiveste uma experiência muito diferente, já estás nesse outro lado, e eu gostava que falasses um pouco, para a malta também que não te conhece, como é que foi a partir de... que decisões tomaste, quais foram as tuas perspectivas, ou seja, a partir do... quando acabaste o curso, até agora.
Primeiro, dizer que não sou assim tão mais velho, atenção, ok?
És sim mais velho.
Ainda estou numa transição, ok? Mas, olha, acho que as dúvidas são gerais, não é? Toda a gente que acaba um curso acaba por sentir sempre a mesma coisa, que é, ok, eu terminei, isto foi espetacular, mas o que é que vem a seguir? E para onde é que eu vou? Onde é que vou procurar? Que ajudas é que vou ter? Será que vou encontrar alguma coisa? Acho que são aquelas perguntas que todos nós fazemos. Todos nós fazemos a nós próprios.
Uhum.
No meu caso, no caso em específico, o meu curso é Recursos Humanos. Felizmente, durante o curso, tivemos sempre a sorte de professores estarem bem cientes dessa dificuldade que é o pós-curso. E desde cedo nos ajudaram nessa prepararam para essa transição. Nós temos inúmeras plataformas online que portanto, não tive muitas dificuldades nesse sentido. Pá, no meu caso específico, eu optei por um caminho um bocadinho diferente ao início. Tentei trabalho porque achei que me faltavam algumas competências que acabavam por ser essenciais para o meu trabalho em RH, então fui procurá-las de outra forma, antes de entrar verdadeiramente no mas foi, posso dizer àquela malta que está a terminar o curso agora, é que pá, levem a coisa com calma, porque toda a gente tem o seu período de adaptação e há espaço para todos, têm a confiar em vocês mesmos e também não deixarem de investir em vocês, porque a informação vai avançar rapidamente e temos que estar na crista da onda.
Muito
acho
bem.
Que podemos passar agora à nossa à introdução.
Claro.
Convidado. Francisco Vargas é um ex-basquetebolista mundialmente famoso. entrou na faculdade e desde logo se dedicou à nossa tuna. E o reflexo disso é ter sido magista. Para muitos, talvez o magista mais importante da tuna de sempre. Isso reflete bem o peso dele de par, porque ele já está a ser... Não, mas é verdade. Deu aqui uma volta muito grande na sua tuna. Sendo... Portanto, Francisco, bem-vindo, junta-te a nós.
Olá, muito boa noite a todos. Muito boa noite, Martinha. Muito boa noite, Açores. Muito boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer o convite que vocês me fizeram, agradecer o convite aos gatunos. Também enaltecer esta vossa iniciativa. Acho que é uma iniciativa super interessante. Vem mesmo a calhar, não é? Dado o período em que vivemos, de certa forma ajuda-nos a encurtar distâncias, como é o caso. E, portanto, estou aqui com todo o gosto para responder às vossas perguntas. Ponham-se a pau, não me lixem. Eu sei que vocês vão fazer, mas não o façam assim de uma forma muito agressiva, ok? E, portanto, vamos lá.
Acho que podemos iniciar com aquela que é a nossa praxe. Cano, estás pronto? Segura-te bem à cadeira.
Vamos lá.
Quanto temos para ti, Cano? Quem é que foi o Cano na...
Quem, desculpa, houve um corte no microfone no final. Okay, quem é?
Okay. Não há problema. Quem foi o Ken na tuna?
O Ken na tuna foi-se transformando. Okay? O Ken na tuna foi-se transformando porque foi crescendo. O Ken na tuna entrou um rapaz de 20 anitos, com uma polpa enorme no cabelo. opa, com assim, muito, como é que é? Muito sangue na guerra para viver. Eu queria viver. Eu queria explodir. Até que chegou mesmo o momento de conhecer a tuna, não é? Eu estava numa noite, numa concentração da praxe, não é? Isto logo na primeira semana que eu fui para a Vila do Conde, fui sozinho, não é? Não conhecia lá ninguém, eu sou natural de São João da Madeira. E fui para a Vila do Conde viver, pronto, alistei-me na praxe, né? Escrevi-me na praxe. Então, na primeira semana, logo assim, numa concentração de praxe, recordo-me como se fosse semana passada, na altura o Tiago Batista, que era um magíster, foi o meu primeiro magíster, e o António Estremina, que hoje em dia são dois amigos meus, pronto, foram à praxe e tal, e disseram, pá, nós somos estes e aqueles, e o caralho, pá. Quem quiser, pá, que venha connosco, vamos agora à sala da tuna, ver para vocês conhecerem um bocado a tuna, não é? E eu lá fui. Não sei saber muito bem para onde ia, sinceramente não fazia a menor ideia, sabia o que é que era uma tuna, não é? Mas não tinha muito bem assim, uma noção exata do que propriamente, o que é que me esperava. Pronto, mal cheguei lá, ofereceram-me logo um par de cervejas, como se fosse. Preservam-nos à vontade, malta a tocar música, fumar cigarros, beber cervejas, um gajo com 20 anos é tudo o que quer, porque é tudo isso que eu ouvo falar da universidade, não é? Antes da gente lá chegar, é isso que a gente ouve, é festança, noitadas, jantaradas, portanto era isso que eu ia em busca, certamente, tudo menos estudar. E portanto, pronto, esse foi o começo, não é? Esse foi o começo, passei meu ano de caloiro, na altura eu não tinha... E ainda hoje não tenho qualquer educação musical. Toco umas músicas na guitarra, porque aprendi na tuna, não é? Portanto, não tinha qualquer conhecimento musical. E então, a minha utilidade na altura foi ser porta-estandarte. Foi ser porta-estandarte e rapidamente percebi que estava ali à minha frente um grupo muito forte. Que na altura, a tuna tinha autênticos monstros, no bom sentido, não é? Homens de barba rija, literalmente. Na altura a tuna era composta de maneira completamente distinta do que é hoje. E aquilo fascinou-me. Aquilo fascinou-me porque eles eram muito determinados. Havia aquele conceito de irmandade.
Okay,
havia...
Ken, desculpa, desculpa interromper-te. Só uma parte aqui. Essa determinação que tu encontraste na tua, depois refletiu-se em ti próprio, certo? Porque tu chegaste a ser o terceiro melhor standard do país.
Opa, não sei se foi o terceiro, o pior, o melhor, o décimo, não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei, portanto, era isso que estava a falar, pronto, eu agarrei-me aquilo com unhas e dentes, não é? Parti pedra mesmo, eram muitas horas a treinar, não é? Com o pau e de um lado para o outro, levava na minha mochila uns calções e uma t-shirt para poder, e umas sapatilhas, não é? Para poder estar à vontade e treinar à vontade. Tive pessoas sempre ao meu lado que me ajudaram e que me ajudaram muito, não é? E que de certa forma formaram o Ken, não só porta-estandarte, como o Ken na Tuna. E portanto, assim foi, assim começou, não é?
Excelente, excelente. Olha, temos já algumas perguntas que estão a entrar. Estamos neste caso, estamos a falar da Tuna. Joana Almendra pergunta: Francisco, põe por ordem de preferência as tuas três experiências fora de Portugal, justificando-as.
Ui.
Por ordem, pronto, ok. Bem, isso é muito complicado, mas opa, foram muitas, não é? Tudo se vive com muito mais intensidade lá fora, muito, é diferente, é completamente diferente.
Eu acho que
é um filme, mas opa, posso enumerar algumas, não é? Pronto, então vou dizer, a terceira foi ter conhecido pessoas de outras nacionalidades, E que hoje são pessoas muito próximas de mim, são meus amigos mesmo. Isso é uma experiência incrível, incrível. A segunda foi ter conhecido uma amiga, que eu estou-lhe sempre a dizer que ela é a minha melhor amiga, porque eu não tenho mais nenhuma, de momento, não tenho muitas amigas, não é? Portanto, a Joana é a minha melhor amiga, portanto, eu já a conhecia, porque ela entrou no meu ano, não é? Mas a gente éramos só colegas de escola, não é? Era um olá, um adeus, um copo no meio da noite e tal, está tudo bem e tal, tchau e adeus. E depois, quando saí de Portugal, fui para a Escócia, ela já estava lá, não só ela, como outras pessoas, como a Carolina, a Lia, a Diana, que também estudaram na ESEG, e portanto, essas pessoas não eram minhas amigas, mas tornaram-se, porque lá estávamos todos dentro do mesmo barco, não é? Éramos todos portugueses a jogar fora de casa. E portanto, a Joana também estava dentro desse barco, e pronto, foi uma pessoa que eu me aproximei muito, e portanto, conheci uma amiga mesmo, de verdade, quando antes ela era só uma colega. Pronto, e depois, sem dúvida, não é? A melhor experiência que eu tive no estrangeiro foi ter conhecido a minha namorada, que conheci na Escócia, ela também não é portuguesa.
Uhum.
E pronto, isso foi completamente uma viagem sem regresso, não é? É uma moça 5 estrelas, eu gosto muito dela e espero que ela goste muito de mim também. Eu faço por isso, às vezes.
Claro. Excelente. Sim, força, Martinho.
Francisco, tu achas que esse teu percurso na tua, e voltando um bocadinho à que estávamos a falar há pouco, essa terminação que tu encontraste fez sair um bocadinho também, alargar os teus horizontes? Fez-te sair também da tua zona de conforto. E isso, achas que isso de alguma forma influenciou também o teu teres ido para fora ou teres ficado por cá?
Sem dúvida. Isso não me cabe a mínima dúvida, não é? A experiência que eu tive na Tuna durante 5 anos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que me ajudou e que me aportou muita bagagem, muita experiência para ter mais possibilidades de sucesso, mesmo num ambiente adverso, não é? Muito longe da minha zona de conforto. Tudo é adversidade, tudo é... Nada, no início, sobretudo, nada é fácil. Mas também isso é um pouco da tua gasolina, não é? Isso é um pouco da tua gasolina, porque isso é o que te faz andar e tu tens basicamente duas soluções, ou gostas e ficas e sabes que vai ser difícil nas batalhas e vais em frente, ou então vais para casa como um menino mimado para casa dos pais e ficas a trabalhar perto de casa, onde as coisas seguramente vão ser mais fáceis. Na altura, a minha situação foi bastante fácil de escolher e, na verdade, creio que tive bastante sorte, porque eu acabei o curso em setembro, na época especial, não é? Resbés Campo de Ourique. E, tipo, em outubro, final de outubro, já estava aí para a Escócia. Ou seja, foi uma questão de um mês e meio, ou algo assim. Porque também já lá está. Já tinha lá pessoas que eram conhecidas, como já referenciei, e elas foram também, de certa forma, a ponte que me ajudou a entrar nesse hotel por onde eu fui. Eu estudei gestão hoteleira, então eu fui para a Escócia e elas, sem dúvida nenhuma, que foram essa ponte que me ajudou a ir. Esse foi o primeiro contacto. Depois de lá estar no terreno, cais literalmente de paraquedas, e é difícil o início, mas se há outra coisa que a Tuna também me ensinou e me aportou, foi que os começos nunca são fáceis. Nunca são fáceis. Nunca. Os começos são sempre a parte mais difícil. Depois é tudo uma questão de uma pessoa ir construindo, ir batendo naquela curva, na outra curva, até entrar em modo automático, em modo cruzeiro, e depois ser diferente.
Excelente, excelente. Ainda neste tópico, temos aqui uma questão do Ivo Magalhães, que ele pergunta: quando acabaste o curso, como é que foi ganhar coragem para começar uma nova vida? Então, já explicaste um pouco isso, mas como é que foi aquela quebra, aquele choque?
Foi. É assim, é preciso ter... Não vou ser hipócrita. Claro que é preciso ter alguma coragem, não é? É preciso ter minimamente eles no sítio para ir, largar tudo e vais. Também tens sempre a possibilidade, está no fundo da tua cabeça, mas tu tentas não pensar, porque o teu objetivo é ir e ter sucesso lá, não voltar. Mas se alguma coisa não correr bem, não te estás a adaptar, pegas num avião e vais-te embora no dia seguinte ou na semana seguinte. Pronto. Mas na altura foi bastante fácil escolher. Foi bastante fácil, não é? Opa, a situação em Portugal nunca teve favorável para nós jovens recém-licenciados, independentemente da área. Apesar deles dizerem na televisão que o turismo é o futuro de Portugal e tudo mais, e temos que apostar no turismo, é mentira. As pessoas são super mal pagas, super exploradas em Portugal, no ramo da hotelaria, mesmo no ramo da hotelaria de luxo, são super exploradas, não toda a gente, logicamente, mas uma boa parte, e de uma forma geral. E, portanto, isso não queria isso para mim. Isso foi logo o ponto assente. Eu não queria isso para mim e, portanto, quando surgiu essa oportunidade, nem pensei duas vezes e fui e siga, meti-me dentro do avião, e seja o que Deus quiser. Graças a Deus, até o dia de hoje, tem corrido tudo bem. Portanto, foi assim que eu fui. Eu não tive muita escolha, na verdade. Eu não queria ficar em Portugal, por alguns motivos que enumerei, portanto, siga a Marina.
Excelente. Gostava também só de colocar outra questão que está a entrar, da Guitar e Chart, ou seja, que diz assim: a universidade significa para ti oportunidades a nível laboral ou oportunidades sociais?
Eu creio que uma coisa está ligada à outra e uma coisa é consequência da outra, não é? Como eu já expliquei, lá está. Eu conheci as pessoas, essas minhas amigas, eu conheci-as na escola, que eram da minha turma. Eu comandei 5 anos lá a estudar, tive a oportunidade de conhecer muita gente, porque fui pertencendo a várias turmas, não é? Portanto, uma coisa levou à outra. Eu já as conhecia da escola e isso depois transformou-se numa oportunidade, ou foi uma ponte para eu ter uma oportunidade profissional lá fora. Elas já estavam lá. Mas isso foi só depois a minha primeira experiência. No que a universidade em si diz respeito, a universidade para mim, claro, a escola, as aulas, não é? O curso em si, claro que é importante, foi importante, mas eu diria que foi um 50-50 com a Tuna, não é? Porque há muita gente que não tem noção e é normal que não tenham. Mas eu na Tuna aprendi muito também, não é? Deu-me muita bagagem, a escola também, não é? Nomeadamente as línguas, nomeadamente a língua inglesa. Eu já trabalhei em 2 países de língua inglesa, e portanto o inglês na altura com a professora Gisela e a professora Pataco era uma merda, porque era complicado, ok? Era complicado, mas elas eram excelentes professoras, por acaso eram. E opa, e pronto, elevaram de certa forma o meu e o de todos os alunos o nível de inglês, e isso foi fundamental. Outras cadeiras também o foram, a experiência com outros professores de outras cadeiras também o foram, uhum. E portanto tudo junto, não é? Tudo junto deu nisto, não é? Deu a possibilidade de eu ir para fora e pronto, estar bem até o dia de hoje, graças a Deus, estou bem e quero estar assim, bem, como toda a gente, não é?
Ok, aquilo, a ideia com que eu fico é que foste quase para fora também à procura de uma oportunidade melhor.
Logicamente, uma oportunidade. Também
vamos aproveitar e deixar aqui uma espécie de um apelo, se alguém da hotelaria e do turismo estiver a ver, começar a aproveitar mais os jovens que saem da faculdade, dar-lhes mais condições, porque nós estamos todos dentro aqui da mesma área, somos o futuro do mercado de trabalho, e esse futuro, se não começar a ser bem tratado dentro de portas, vai continuar a tal como procurar isto fora de portas. E as pessoas que nós andamos a formar hoje em Portugal e nessa profissão acabam por ser úteis ao país. Mas acho que já era a altura também de olharmos uma outra isto e apostar na prata da casa, não é? Quase do desporto.
Sim. Sem dúvida, mas isso também depois é um pouco, acredito eu, não é? Não estou completamente 100% do assunto, mas deduzo que isso depois é um assunto complexo, não é? Isso envolve muitos apoios por parte do governo. O que não bate a cara com a careta, para mim, é nas televisões públicas, nos meios de comunicação sociais públicos e privados, estou a falar logicamente antes da situação atual que vivemos, do Covid-19, mas durante anos, antes desta situação atual que vivemos, era diário, ou seja, não, era uma coisa regular, constante, não é? O governo está a apostar, não sei quê, no turismo, e papapá, e diabo, etc. Não é bem assim. Não é. Sim, não é porque, opa, tanto quanto sei, dos conhecimentos que tenho, de colegas também que estão cá em Portugal, não é fácil a situação para eles, nada é fácil, e em contrapartida, e oposto, também tenho muitos colegas conhecidos que estão a trabalhar fora de Portugal, e não conheço praticamente nenhum, ou mesmo nenhum, que queira voltar, portanto, por aí, acho que está tudo dito.
Exatamente, ou seja, o ir para fora traz certamente os benefícios. Mas temos aqui uma perguntinha que se calhar vai-te fazer relembrar um pouco da tua vida cá em Portugal, do nosso José. E a pergunta é esta: qual a melhor viagem que fizeste em Tuna no teu velhinho Audi
A4? Tchau, era que fosse um Audi A4. Não era um Audi A4, era um Audi 80-92. Ok? Era um Audi 80-92 que, opá, não sei, mas ele detestava subidas. Detestava, o gajo. Não. A descida já era descidas, não é? Aquela descida do Porto de Matosinhos a chegar, não é? Depois das bombas, aquilo era o ponto morto, até lá abaixo, siga colando-se. Fizemos algumas. A melhor, eu creio que foi quando fomos a Santa Maria da Feira. Lembro-me de Samuel, né? Samuelinho. Que eu gosto tanto dele, que ele está sempre com aquela arte assim positiva. Eu lembro-me de estar a levar o carro, não é? E ele, alturas tantas, aquilo tinha um tejadinho, não é? O Audi 80, eu abri o tejadinho e ele meteu-se lá em cima, tipo Cristo Redentor e o caralho. E pronto, e na altura levávamos, sei lá, 7, 8 carros, não é? A malta toda, a buzinar e o caralho. Ah pá, pronto, essas viagens eram muito. Eu adorava as viagens. Pá. As viagens eram. Era o começo, não era o aquecimento antes da gente chegar ao festival. E pá, e grandes memórias tenho dessas viagens. E grandes memórias tenho do velhinho Audi 80, que algumas vezes ficou sem gasolina por meio da Vila do Conde.
E durante esse festival de Santa Maria da Feira, eu conduzi o teu carro.
A sério? Chau. Opa, isso é bom sinal, é sinal que estavas bem para conduzir o meu carro. Eu se calhar não, seguramente não estava, e devo ter dito: olha, leva tu o carro, Martinho, que tu és bom moço, não fumas, não bebes, leva tu o carro. E tu levaste,
ainda bem que diz isso, porque meus pais estão a ver e era para eles saberem a parte que têm.
Ele é.
Olha, ok, então eu tinha aqui uma pergunta para ti relacionada com com esta tua passagem, e ainda estás no estrangeiro também, mas neste momento estás em Espanha, mas anteriormente já passaste pela Escócia, pela Irlanda, já tens aqui uma bagagem que muita gente não tem, mas como estavas a dizer há pouco, o início é sempre complicado, não é? São muitas dúvidas, também suponho que há alguma ansiedade, mas qual é que foi no futuro? Quais foram as maiores dificuldades que tu encontraste?
As dificuldades, as maiores dificuldades, eu não digo que tenha tido uma maior dificuldade, mas pronto, vou dizer as saudades, não é bem as saudades, como é que eu vou explicar? É mais aquele jantar que tu não pudeste ir, não é? Aquele aniversário, aquele festival da Tuna, aquele momento ou aquele que gostavas de ter estado e não estiveste. Mas isso é uma coisa que tu também aprendes a conviver com, não é? Se tu aprendes a viver com isso, o teu organismo vai se adaptando quase de forma natural a viver com isso. Portanto, isso sem dúvida que foi uma das maiores dificuldades. Outra dificuldade, mas que a mim dava-me imenso gozo, o mundo não é cor-de-rosa, não é? E pronto, na hotelaria, nomeadamente nos departamentos onde eu trabalhei, pronto, trabalhei com imensa gente de várias idades e tudo mais, não é? E tu, quando tu vais lá fora e dizes que és português, não é toda a gente que te vai olhar com e és português, altamente, anda aqui, caralho, bem-vindo. Muitas pessoas o fazem. Há muitas pessoas que são incríveis e que eu tive a oportunidade de conhecer, de várias nacionalidades, incríveis mesmo. Mas há outras que não. E pronto, então tratam-te, como é que eu ia dizer, com algum desprezo, olham-te assim um bocado de lado no início, não é? Portanto, mas isso estava-me um imenso gozo. Isso era também, como eu disse, era um bocado a minha gasolina. Eu preciso também, de certa forma, eu preciso dessas coisas para andar para a frente. E opa, então isso estava-me um imenso gozo, porque aqui no trabalho estava ali, não é? Num tete-a-tete. É sempre chato, não é? É sempre muito chato. Quando estás num contexto, num ambiente profissional, tens pessoas assim que, de certa forma, não te respeitam. Isso é literalmente assim, não te respeitam como te deviam respeitar. E tu, logicamente, pelo menos presumo eu, qualquer pessoa com dois dedos de testa, quando não está a jogar em casa, está a jogar fora de casa, quando vai para um sítio que não é o dele, entra fininho, não é? Tem que entrar fininho, a respeitar todo mundo, não é? Porque não estás a jogar em casa, não foste convidar, não és de lá, não é? De certa forma, como se foste convidar, não é? Mas aplicaste, no meu caso, eu sempre apliquei, não é? Eu mandei currículos e tal, para fazer uma entrevista e, logicamente, a partir desse momento, convidava-me, oferecia-me uma proposta de trabalho. Mas até então, era eu que tinha que me fazer à pista. E, portanto, essa foi outra grande dificuldade, não é? Esse tipo de pessoas que tu vais cruzando e que não... Não tem muito, não aprendes muito com eles, mas podes-lhes ensinar.
Exato. Quero, temos aqui mais umas perguntas que estão a entrar. A da Daniela Barros. Estou nesta escola há 3 anos, sendo que sou próxima dos gatunos, e sempre ouvi muitas histórias sobre o ex-magister Ken e a forma como falam com orgulho sobre ti. O que é que achas que levou isso a acontecer?
Assim fica um pouco sem jeito, não é? Logicamente, não sou hipócrita, logicamente que gosto disso, gosto que as pessoas que estiveram comigo, que as pessoas se lembrem de vez em quando de mim, que recordem os bons momentos que passaram juntos. O que é que levou a isso? Levou-me muita coisa, não é? Foi uma combinação de fatores, na altura, não é? Quem teve presente sabe, quem estava na escola... Pronto, houve ali um tempo, não é, que eu passei a ser magíster, e nesse período de tempo houve uma geração que terminou e outra que estava a emergir e a começar. Pronto, só que isto atingiu níveis muito, muito altos, não é? Saiu muita gente em pouco tempo e entrou muita gente em pouco tempo. Portanto, mais uma vez, a vida tornou-me o caminho, de certa forma, fácil. Porque eu só tenho uma solução, que era arranjar malta para vir, não é? Pronto, convencê-los a vir, convencê-los a entrar, e era, pronto, uma tuna para tocar, não é? Música, que é a base da tuna, demora tempo, precisa de tempo para se preparar, precisa de ensaios, não é? Quando entram 20 e tal pessoas de uma vez, é complicado, vai demorar muito mais tempo. Mas pronto, é como eu digo, a vida tornou-me as coisas relativamente fáceis, porque eu só tinha um caminho a seguir, não perdia tempo a olhar para os lados, era aquilo que eu queria atingir, que nós queríamos atingir e conseguimos todos. E opa, e era muito na base, era tudo muito na base da raça. Era tudo muito assim na base da raça, da atitude, do querer, porque nós éramos, nós éramos um Fiat Punto de 95 a competir numa prova de Fórmula 1. Isso no início, logicamente, depois tornámo-nos numa nave espacial que vocês são hoje, não é? Portanto, era tudo muito assim na base da raça e da atitude e da motivação era muito assim. E acho que foi isso que marcou, porque nós tínhamos uma estratégia muito, muito, como eu digo, muito motivacional, não é? Uma estratégia muito pela parte mental das pessoas, não é? A malta dizia, mas eu não sei os acordes, não sabes o quê? Vais tocar, tens que conseguir, se não dormires esta noite, não dormes, mas aprendes. Caralho, das músicas, não é? Sim, vamos embora, peito para a bala, né? Quantas vezes eu estou a dizer isto? Peito para a bala, era preciso ter peito para a bala na altura e toda a gente tinha que ter muito peito para a bala, tínhamos que estar, sei lá, preparados para tudo e pronto, e foi assim. Eu acho que se calhar foi um bocado isso que marcou aquela geração toda, não é? Aquela geração toda foi muito na base da raça.
Excelente, pronto, antes de avançarmos, tinha só aqui uma pequena questão de Luís Vargas Cruz.
Oh, é meu pai.
O que preferes? Arroz à valenciana ou bacalhau com natas da tua mãe?
Isso nem sequer se pergunta, não é? O bacalhau com natas da minha mãe não tem comparação, não é? Não há nenhum prato no mundo que seja tão bom como o bacalhau com natas da minha mãe, na minha salinha, não é? Na minha casinha. Nem preciso cozinhar, nem lavar a louça preciso. A roupa aparece dobrada na prateleira. Queres melhor? Tudo isso torna o bacalhau com natas muito melhor. E depois, lá está também. Não é? É tudo muito mais do que um prato, não é? Porque para mim, hoje em dia, comer um bacalhau com natas, eu específico da minha mãe, não é o bacalhau, não é o prato em si, não é? É tudo o que acontece a relógio. Eu vou comer o bacalhau com natas da minha mãe, eu aguento. Em minha casa. Não é?
Exato.
A minha casa é tudo muito melhor. É, sem dúvida, não é? No meu país.
Olha, antes de avançarmos aqui, acho que para a nossa última pergunta aqui deste nosso segmento, dizer-te uma coisa. Eu sou de recursos humanos, mas eu acho que, em termos de recrutamento, deves ser o melhor recrutador que eu já encontrei na vida. Tu conseguiste recrutar, na altura, 27 pessoas para tu. E eu lembro-me que aquilo foi um processo de recrutamento extensivo, desde visualização de vídeos, mostrar a sala da tuna, mostrar o que era a atitude da tuna, e como estavas a dizer, depois, claro que todos nós crescemos nessa base, mas é uma base que, temos que dizer, é uma base que é muito, né? Por isso é que, de certa forma, apesar de tu hoje não estás presente, não poder estar presente connosco, a verdade é que muito daquilo que a tuna é hoje se deve a ti e os valores que são partilhados na tuna, os que são teus e depois tu que os incutiste. Portanto, obrigado por isso. Terra, queres então introduzir aqui a nossa última pergunta?
É assim, antes da última pergunta, temos aqui uma outra questão de uma pessoa próxima do Francisco, da Saroa.
Oh!
E ela diz assim: quando conheci o Francisco, ele só me falava da tuna e do incrível que era e como influenciou a sua forma de ser. Agora a pergunta é: o que mais tens a agradecer à tuna?
O que mais tenho a agradecer à tuna é, sem dúvida, as pessoas que conheci. Isso é o que mais tenho que agradecer à tuna. A segunda coisa que mais tenho que agradecer à tuna foi o homem que formaram, não é? Primeiro, pelas pessoas que conheci, que são amizades para a vida, independentemente da distância, independentemente se falamos todos os dias, semanalmente, mensalmente, semestralmente, sempre que falamos é igual à última vez. Isso é o que torna uma amizade verdadeira. Portanto, essas pessoas isso é o que eu tenho mais que agradecer à tuna. E depois o homem que formaram, não é? O Francisco formaram, não é? Uma pessoa chega a uma certa idade, logicamente nunca esquecendo os ideais e os valores que a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, nossos irmãos mais velhos, tios, primos, não é? Nos transmitiram, sem nunca esquecer desses ideais e valores, não é? Mas uma pessoa chega a uma certa idade que gosta e tem, de certa forma, uma certa necessidade de aprender, de conviver com pessoas de paralelas assim, não é? De colegas de turma, colegas de... Pronto, pessoas da mesma idade e juntos aprendem todos, não é? Isso é muito giro de se viver. Num contexto como a Tuna, espetacular. E, portanto, esse contexto de Tuna foi muito importante na formação do Francisco, que é hoje, devo muito, muito às pessoas que estavam antes de mim, às pessoas que estavam depois, que estiveram comigo e que ainda hoje estão. Devo a todos, aprendi com todos, rigorosamente todos. Os mais velhos, logicamente, na parte inicial, super importantes. O Batista, como já referi, o Ricardo, o Tri, o Termino, o Cristo, Minhocas, Surfas, o Abistas. Pá, homens de barba rija, que tiveram logo ali um primeiro impacto, pum, uma chapada, que tu tens logo fino. E também a malta mais nova, vocês, não é? O João, o Funso, o José, o Samuel, o Miguel, o Manolito, pá, o Asquinho, cadê o Asquinho? O Pedro, o André, pá, essa malta mais velha, o Yamaha, essa malta mais nova. Eu também aprendi muito com vocês, nem sequer fazem ideia, muito. Portanto, tudo isto é aquilo que eu agradeço à turma.
Excelente. Martinha, introduz então a última pergunta.
Claro.
Temos para já.
Claro, claro que sim. Francisco, então a nossa pergunta deste segmento para ti é, pensando naquelas pessoas que estão neste momento a terminar o curso e que vão passar por esta transição tal como tu passaste e como eu também já passei, que conselhos é que tu darias?
Que conselhos é que eu daria? Falando mais especificamente da malta da hotelaria, o meu conselho é muito simples. Saiam de Portugal, ok? Saiam. Experimentem outras coisas. Enquanto são novos, enquanto têm energia, têm arcabouço, ok? Têm gasolina para gastar, sem dúvida nenhuma, sem dúvida qualquer. Ide para fora, ok? Experimentem. Se não resultar, pá, ligam à Ryanair e no dia seguinte têm um avião de volta. Não há problema nenhum. Mas sem dúvida, esse é o meu conselho para a malta da hotelaria. Opa, eu gosto muito do meu país e tudo mais, e se calhar um dia penso voltar, não sei. Mas para a malta da hotelaria, opa, nesses primeiros anos da vossa carreira, até mesmo para melhorarem as línguas, não é? E toda a gente sabe que no mundo da hotelaria as línguas é uma coisa fundamental. Ide para fora, experimentem outras coisas, opa, aproveitem para viajar, que é uma coisa brutal, não é? Mas também, se há pessoas que querem ficar em Portugal, altamente, o que é preciso também é pessoas que fiquem em Portugal com talento, com força de vontade. Pá, eu tomei outra opção, mas pronto. Essa para a malta da hotelaria, o meu primeiro conselho é ir para fora. Para a outra malta, eu pronto, não tenho grande conhecimento dos outros mercados, não sei, mas que no fundo que sejam vocês mesmos, que tenham noção que não vai ser fácil. Ok, têm que estar preparados para isso, não vai ser fácil, ok? Vão ter que engolir muitos sapos, como se costuma dizer, têm que engolir muitos sapinhos, mas têm que, mandem-se para as coisas, ok? Quando aparecer qualquer coisa, mandem-se, não era aquilo que vocês queriam, não importa, mandem-se de cabeça, sem ou com paraquedas, mandem-se, e depois logo se vê, é um bocado assim, não é? Uma pessoa vai, experimenta, vê, e depois logo se vê, dia a dia, não é? Passo a passo, não é preciso começar a construir uma casa pelo telhado, isso é impossível. Pedra a pedra, devagarinho, pá. Portanto, o meu conselho é esse, é irem, aceitem a primeira coisa que vos aparecer, se estão a sair da faculdade e precisam de um trabalho, como eu precisava na altura, pá, é o primeiro que aparecer. Nem, não andem aí com muitas merdas, nem muitos rodeios, eu gostava de fazer isto, não. Qualquer coisa, o que aparecer. Se for na vossa área, tanto melhor, mas se não for, nos dias que correm, é o que é, não é?
Exato, excelente, muito bem dito.
Isto não é só copo.
Ora bem, estamos de volta então, malta. Por isso, vamos já passar ao vencedor do giveaway, antes de mais, porque sei que a malta está toda à espera de saber quem é que vai ver uma garrafinha de Caloiro White. E portanto, o vencedor é Marina Figueiredo. Portanto, Marina Figueiredo, se estiveres a ouvir, a Tuna vai entrar em contacto contigo para depois poderes reclamar o teu prémio, o teu devido prémio. Espero que aproveites a garrafa e a malta que não ganhou. Muito obrigado por participarem no giveaway, foi bastante importante. E aconselho mesmo muito a arranjar uma destas garrafinhas, entretanto. Desde já também agradecer à Color Wines, novamente, por esse apoio, esse patrocínio e esse voto de confiança. O vinho é muito bom, por isso fico à espera também de saber o vosso feedback nos comentários, quando arranjar uma bela garrafinha.
Não se esqueçam também de passar na página da rede.pt, outro nosso parceiro. Mais uma vez digo, ofereceram-nos uma t-shirt. Mantenham-se connosco até ao final, também teremos um giveaway no final, fiquem até ao fim para saberem os passos que terão de seguir para se habilitarem também a um prémio. Não se esqueçam também, mais uma vez, podem utilizar o nosso código ATUNOS 6870 para obterem 20% de desconto nas t-shirts da rede.pt. Podem comprar individualmente ou em packs. Volto a dar a mesma sugestão, juntem-se com os vossos amigos, encomendem em packs, não se vão arrepender. Portanto, mais uma vez, obrigado Rede.pt por estarem connosco.
Muito bem. Vamos passar a um segmento engraçado, esperamos nós, intitulado Saca-Rolhas, que é numa pessoa que tu conheces, não vamos dizer quem, espero que consigas identificar, vai-te fazer uma pergunta desconfortável. Por isso, força. Uf.
Como é que é, Kike Vargas? Que tal? Pá, amigo, olha, deixar-te um grande abraço. Temos mantido contacto, mas o nosso reencontro já tarde. E ainda bem, boa saúde dos dois. Espero que te encontres bem. Aliás, eu sei que te encontras bem. Deixar também um grande abraço à malta da Tuna por esta iniciativa excelente. Pá, com exceção, pronto, do Martinha. Foi um erro de casting, mas também nem tudo pode ser perfeito e está com uma qualidade ótima. Ora então, fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Francisco. Pá, perguntar-te que, como sabes, a tua experiência na Tuna foi incrível e bastante longa. E a pergunta que eu te queria fazer era se tivesses a oportunidade de viver não a mesma coisa, porque não seria possível, mas em menos anos, ou seja, fazer o curso como as pessoas esperam que tu o faças, conforme as expectativas das pessoas. Se terias feito isso ou se vivias exatamente como viveste, sendo incluindo todas as implicações.
Joãozinho, João Ratão, como lhe gosto de chamar. Opa, epá, o João é uma pessoa super importante na minha vida, não é? Epá, vivi com ele 2 anos. Opa, é um dos meus grandes amigos da minha vida e vai ser sempre. Foi graças ao João que eu acabei o meu curso. Okay? Algumas pessoas sabem, outras não. Mas foi graças a ele que eu acabei o meu curso. E portanto aí estou já a responder à pergunta dele, não é? Se eu tivesse acabado o curso em 3 anos, que não foi possível, na altura acabei em 5, não é? Foi o que foi, levei o meu tempo. Pronto, cada pessoa tem o seu tempo. Se tivesse acabado em 3 anos, não iria conhecer as pessoas que conheci, não iria ter a mesma bagagem, seguramente, que tive quando terminei em 5 anos, não iria ter essa mesma bagagem, essa experiência, esse dom de gentes. Eles aqui em Espanha chamam muito isso, o dom de gentes, ok? E portanto não trocava de forma nenhuma. Tenho alguma pena pelos meus pais, não é? Na altura foi complicado. Epá, vais acabar o curso este ano? Epá, ainda não é este ano. Então agora este ano, não sei o quê, agora que vais acabar, não sei o quê, ainda não está. Quando tiver eu digo, ok? Pronto, os meus pais foi assim uma situação um bocado complicada, mas também não tive outro remédio, não é? Os meus pais pagaram os primeiros 3 anos e os outros 2 tive que pagá-los eu, não é? E isso também foi bom. Isso também foi bom, muito bom, aliás. Opa. Comecei a trabalhar aí na Polo, comecei a trabalhar no Porto. Opa, foi incrível. Ganhei muita experiência com essa experiência profissionais, conheci muita gente, cresci muito. E, portanto, de maneira nenhuma não trocaria. Não, era outra vez os 5 anos, não é? Eu costumo dizer, costumava brincar, 3 anos é para os pizzas, não é? 4 anos é para quem se apaixonou. E 5 é para quem amou. Eu amei.
Excelente, excelente. Temos aqui alguns comentários e também uma perguntinha. Portanto, Manuel Teixeira quer dizer que as gerações que o Ken liderou enquanto magister eram compostas por malta muito nova e com os seus ensinamentos tornaram-se homens de raça, de peito para a bala. Acima de um líder foi muitas vezes um pai. Portanto, Manuel Teixeira transmite esta mensagem.
Muito obrigado.
E o Pedro Inácio pergunta: quais os momentos mais memoráveis do nosso escritório do primeiro M?
Pá, o Zeca Funsi, meu. Opá, aquele gajo, meu. Opá, eu acho que ele agora está melhor. Eu acho que sim. Mas aquele gajo tem um potencial ridículo. O gajo tem um potencial ridículo. Em termos de tudo o que é logística, informática. Aquele gajo é um gajo incrível. Foi, sem dúvida, uma pessoa super importante. Muito mais importante do que eu. Muito mais. O Funsi, o João. Nessa geração, o Zé, você, pá. Muita gente foi muito mais importante do que eu. Se calhar ao contrário do que muitas pessoas pensam. O Daisy, ok? O Daisy na altura. Pá. Mas momentos memoráveis do nosso escritório. Pá, lembro-me de um, não foi no escritório, mas contigo, Fonsi. Lembro-me de um que, pá, não vou esquecer. Pá, a gente, não é? Ele entrou, o Fonsi entrou na túnel, caralho. E pronto. Estava ali um gajo que tinha claramente ficar no departamento de logística, não é? E-mails, telefones e o caralho. Um gajo que escrevia bem, sabia estar, falava bem, tem uma boa cabeça, sabe pensar. Um gajo que gosta de pesquisar, gosta de ter o conhecimento. Pá, incrível esse gajo. Pronto. Então eu digo, tu ficas com o e-mail, não é? Zeca Funcio, aqui, tu ficas com o e-mail, ok? A partir de hoje ficas com o e-mail. Qualquer e-mail que a gente receba, ok? Não de spam, mas qualquer e-mail que seja para a gente responder, tu acusas. Okay? Foi assim que o Surfas me ensinou. Tu acusas, acusa a recepção do seu e-mail, obrigado, papapá, o mais rápido possível iremos responder. Acusas a recepção do e-mail, imprimes o e-mail e trazes para mim, para eu ler. E respondemos os dois. Ele está-se bem, não sei o quê. Passado uma semana, o Can, pouco tempo depois, vem à minha beira, o Can, mudei o e-mail da Tuna. E eu, ei, como é, o que é que tu mudaste o e-mail da Tuna? Meu, então e agora, tipo, o quê? As pessoas agora não sabem do nosso e-mail, meu. As pessoas vão mandar para o e-mail antigo, temos que andar agora a ver dois e-mails e o caralho. E eu, não, eu já pus o acesso automático, cai num, vem ter ao outro, ok, já estão as pastinhas organizadas, não te preocupes. E eu, enquanto eu mudaste o e-mail para quê? Não sei o quê, estava fixe, sei o quê. Okay. Tínhamos um e-mail, sei lá, na altura, sei lá, Hotmail, ou não faço a mínima ideia qual era o e-mail da Tuna na altura. E eu, pá, e respondo-me, tínhamos esse e-mail, não é? Casual. E agora o nosso e-mail vai ser tunagatomos@ipp.pt. Fua! Show! Caramba, eu digo, este gajo! Este gajo é um gênio, meu! Opa, eu nunca fui muito bom com as tecnologias, nunca fui, não é? E, opa, mas naquele momento, quando tudo era, pá, a gente tinha que rentabilizar as coisas ao máximo e estar, de certa forma, a supervisionar toda a gente, não é? Porque eram muitos e, pronto, estavam a começar, não é? Precisavam de algum apoio. E ele já ia muito sozinho, muito ligeirinho, samba no pé e o caralho, e fazia as coisinhas dele, tal, tac, 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 uma formiguinha, e de repente chegava com essas coisas. Portanto, essa coisa do e-mail, o e-mail da Tuna hoje é como é, que dá uma imagem muito mais profissional e é muito importante quando um gajo vai à busca de patrocínios, falar com as entidades responsáveis, câmaras, escola e o caralho, que recebes um e-mail, Tuna Gatuna, não sei o que, @ipp.pt. Ha! Não é brinquedo, não é? Portanto, lembro-me dessa história com o Ponce.
Olha, deixa-me só dar aqui duas notas. Primeiro, mandar um abraço ao João. O João é da, o João é da minha geração de Tuna. De tantos que éramos, muitos saíram. Infelizmente, ele foi um daqueles que ficou. Mas pronto, mas também não dá para escolher, não é? Estou a brincar. Um abraço para o João e outro, claro, para o Daisy, que ainda por cima é o meu padrinho de Tuna. Espero que ele nos esteja a ver. E acho que vamos então, não sei se há mais perguntas aí ou...
Não, posso passar à frente já.
É, vamos então entrar aqui no nosso quarto segmento, Ken. O quarto segmento chama-se É Penalti, algo que tu és pró, ou eras, se calhar agora estás um bocado treinado. Pronto, o que é que consiste este segmento? Então, nós vamos apresentar dilemas e tu vais ter de optar. Tens duas opções e vais ter de optar. Ok? Estás preparado? Muito bem, vamos passar então ao primeiro. Tens então dois cenários hipotéticos. Primeiro, estás na tua carreira de sonho, tens tudo aquilo que sempre quiseste na tua vida, tudo no máximo, carreira, pronto, a saroa já tens, não é? Não, também não dá para já estar completo, mas tudo o que possas imaginar que querias, gostavas de ter, já tens. Só tens um senão. Nunca tinhas potenciado a tuna. Ok? Isto é o primeiro cenário. O segundo cenário é a tua vida como a tal e qual a tens neste momento.
Oh, isso é fácil de responder, não é? Isso é muito fácil. Como a tenho neste momento? Não, não tenho muita coisa, mas sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa muito feliz. Tenho pessoas ao meu lado que gostam de mim. E isso é tudo o que um gajo precisa. E saúde também, logicamente. Tenho família, tenho amigos, tenho uma pessoa ao meu lado, a minha namorada, que é mais do que uma amiga, uma companheira de vida. E tenho amigos, tenho a tuna, tenho... sou o que sou pelo que vivi, não é? Portanto, não trocaria o que sou por nada deste mundo, por dinheiro nenhum, carreira nenhum. Isso só traz tristeza, vazio, no fundo.
Muito bem. Pronto, eu tenho dois dilemas. Vou começar aqui pelo primeiro. De Ivo Magalhães. Preferias ter um mau estandarte ou um bom pandeireta?
Epá, eu preferia ser um mau estandarte. Opa, eu gosto muito dos pandeiretas, gosto de os ver. Ok, tchau, 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 tchau. Gosto de os ver, mas eu nunca iria ser um bom pandeireta também. Mesmo que me dessem essa possibilidade, eu acho que não conseguiria ser. Não está no meu sangue. A minha cena sempre foi o standard, desde o início. Opa, e gostei. Também tive pessoas lá está que me ensinaram as coisas, bem ensinadas. Na altura, eu acho que a tuna sempre teve grandes standards, ok? A tuna sempre teve grandes standards. E teve, não, no meu tempo, que é o que eu posso falar, nós na altura tínhamos pessoas que não eram standards, mas que percebiam muito de tunas, muito, já estavam lá muitos anos, como o Cristo, é? O Cristo, o Surfas, pá, Minhocas, essa malta percebia muito de tunas, já tinha visto muitas tunas, já tinha visto muitos standards, e foi assim que a gente também foi construindo a cena dos standards e dos pandeiretas, não é? A vertente espetáculo da tuna, não é? Que está à frente do alinhamento, que causa o espetáculo, cara. Essa malta foi, no fundo, essa malta que construiu e projetou o que temos hoje e o que tínhamos já no meu tempo, não é? Essa malta ajudou-nos, mostrou-nos muita coisa. Olha este gajo aqui, olha aquele gajo ali, olha este pandeireta ali, olha aquele truque acolá. A gente foi vendo, foi adaptando à nossa realidade e as coisas foram-se construindo assim.
Ok, muito bem. Também mandar um abraço também para os nossos pandeiretas. Espero que eles também nos estejam aqui a assistir. Eles conseguem ser chatinhos muitas vezes, mas a verdade é que sem eles o espetáculo não é mesmo. Portanto, um abraço também para todos eles. Keno, mais um dilema.
Vamos lá.
Que é, mais uma vez, uma primeira opção. Teres entrado na tuna no ano em que entraste, se não estou em erro, foi em 2011?
2012.
Teres entrado nesse ano ou entrares atualmente na tuna, com tudo o que isso implica?
Eu gostava de ter entrado no ano que entrei e entrar outra vez agora, porque isso é tão bom de se viver, pá, fogo. Como dizia o nosso amigo Cristo, a estrada é sempre a descer. E quando a estrada é a descer, até os bois são cavalos, não é? É muito bom de se viver. É tão bom, fogo, que saudades. Sabe? Portanto, eu voltaria a entrar no tempo que entrei, voltaria a fazer tudo o que fiz, porque são coisas que não vivem-se naquele momento e pronto. E acaba esse capítulo. Começas outro, mas gostava de... Foi uma pena, não é? A situação atual da pandemia, não é? Impediu-nos de juntarmos outra vez, que eu ia ter convosco aos Açores.
Olha, verdade, quem me dera.
Mas pronto, não, é o que é, não é? Só temos que estar gratos, porque até eu saber, está tudo bem com vocês, com as vossas famílias e comigo também, graças a Deus, com a minha família também. E, portanto, tudo o que nos aconteceu foi uma viagem cancelada. Quem dera a muitas pessoas que tudo o que acontecesse tivesse sido só isso. E, portanto, só temos que estar agradecidos. Mas, pronto, voltaria a entrar quando entrei, sem dúvida.
Excelente. Tenho aqui também mais um dilema da Saroa. E diz assim: o que é que tu preferias fazer? As tarefas domésticas por um ano ou ter a varicela outra vez?
Pessoal, essa é muito complicada.
Acho que ela quer dizer alguma coisa. Acho que ela quer dizer alguma
coisa. Eu faço imensas tarefas domésticas, ok? Imensas. Tá?
Sujar não é uma tarefa doméstica.
Não, eu cozinho muitas vezes, ela sabe disso. Eu cozinho muitas vezes. Não gosto de roupas e o caralho, não é a minha cena. Não, opa, lavar a louça, já, lava a louça, o caralho, mas a roupa não é a minha cena. Mas pronto. Epá, isso foi um período complicado, não é? Eu tive varicela com 27 anos, ou 28, na Escócia. Já viste? 27 anos a viver em Portugal, não. Eu chego à Escócia, passado, sei lá, 8 meses de lá estar, algo assim, foi tipo em abril, ou que era. Não, na verdade foram só 6 meses. Passado 6 meses de lá estar, tipo varicela, opá, foi complicado. Portanto, eu acho que preferia as tarefas domésticas, embora que a varicela tivesse sido somente, não é, aqueles 10 dias, algo assim, mais as marcas que depois ficam. Mas isso não foi complicado na altura, estava longe e tal. Mas tive a sorte de ter uma pessoa como a Sara ao meu lado que me cuidou de certa forma, porque aquilo atacou-me forte. Mas é o que é. Preferia as tarefas domésticas.
Ok, está respondido. Temos aqui mais umas perguntas de André Góis. Diz assim: se tivesse de oferecer uma garrafa de calor wines a uma pessoa da Tuna que andou contigo, pela sua prestação, a quem seria e porquê?
Eu ofereceria essa garrafa ao nosso magista, ao Zé.
José.
Sem dúvida. Porquê? Primeiro porque que ele gosta de vinho, não é? Como eu também gosto muito de vinho. Aquele vinho que... Vocês lembram-se? Aquele vinho de garrafão branco que ele trazia na terra dele? Da quinta dele? Aquele vinho que aqueles fresquinhos que eu regava, que eram incrível. Ele sempre foi um bom bebedor. Primeiro por isso. E depois por ser a pessoa que dá a cara, não é? Nos momentos bons e nos momentos maus. É a pessoa que dá a cara. Pronto, eu também já estive nessa situação. Não é nada fácil, mas é bom. É bom também de estar lá. É bom estar lá e ver que as coisas correm bem. E, portanto, oferecer-lhe a ele pelo trabalho que ele tem desenvolvido nestes últimos anos, sabendo que, ao oferecer-lhe a ele, iríamos todos beber um bocadinho, não é? Não foi só um cheirinho, íamos beber todos, porque ele gosta de partilhar e sempre foi assim, um bom amigo que gosta de partilhar as coisas e tal, ver toda a gente contente. Eu vejo o Zé muito assim.
Opa, eu não estou com ele, mas eu acho que ele ia partilhar disso que tu disseste agora. Partilhar a garrafa, daquilo que conhecemos dele, certamente que ele ia partilhar com todos, ia chamar a malta da Tuna toda e partilhar um bocadinho com todos.
Sem dúvida.
Excelente. O nosso André Marafona quer saber a tua opinião em relação a isto. Não se pode ser bom em tudo, tens que escolher uma função e dedicar-te a fundo.
True story, é verdade. Sim, senhor, Yamaha. Eu acho que uma vez lhe disse isso. Porquê? Porque ele entrou na Tuna. Eu chamo-lhe Yamaha. Ele tinha o nome de praxe Yakari, não é? E ele começou a aparecer por lá. E era um gajo que dava nas vistas. Um gajo que se mexia bem. Né? Tocava guitarra, panda, jambé. E era um gajo divertido, espontâneo. Tá? E algum ensaiozinho, o cara que já não sei, que ele chegou atrasado, faltou. E eu sabia que era Yá. E a carinha, eu comecei a chamar Yamaha. A partir daí, o Yamaha. O Yamaha, pronto, ele entrou na Tuna, pá, foi para a guitarra, depois já estava na percussão, depois foi para o standard, e eu disse: pá, tu dedica-te a uma cena, pá, dedica-te só a uma cena e dedica-te só a ela. O mais incrível foi que ele dedicou-se a uma cena de corpo e alma, que foi o standard, um grande standard, muito samba no pé. Mas mesmo assim, opá, foi um gajo que continuou, sei lá, na brincadeira, ou sem o ver, ou sem o saber, na percussão, a cantar, na guitarra, e hoje em dia é um gajo que sabe fazer bem muitas coisas, pelo que eu vejo dos vídeos e pelo que vou ouvindo. É um gajo que, além de pertencer à direção da turma atual, portanto, grande Yamaha, foda-se. Grande Yamaha, peço desculpa. Grande Yamaha, opá. Mas sim, na altura lembro-me disso, porque ele andava, pronto, foi o início também, ele chegou, queria fazer um pouco de tudo e o caralho, depois dizia que ia para o standard, e eu dizia, pá, dedica-te a uma cena, ok? E ele depois vem, depois de ter-se dedicado a essa coisa de corpo e alma e a fundo, depois começou a desenvolver e expandir o seu raio de ação, e isso é de uma pessoa inteligente, sem dúvida.
Excelente. Temos aqui também mais uma pergunta. De Mr. Junqueira. Senhor Francisco, recorda-se de um jovem assim com o cabelo à Rei Leão? Que? Foi muito difícil recrutá-lo para a tuna.
Saman daqui, pá. O gajo mais bonito, com a carinha mais laroca, que passou na tuna na minha geração. O Saman daqui, não é? Um gajo com um olhinho azul, cabelinho loirinho, opa, um sorriso pepe saldente. Eu olhava para ele e dizia, este gajo tem que ir, meu. Quanto mais não seja, para aparecer nas fotografias. O gajo era muito bonito, meu. O gajo era, tinha assim um ar angelical, opa, assim um gajo, uma pessoa de bem, com aquele olhinho azul, aquele cabelinho loirinho, a redeão, como eu chamava, que ele tinha assim um cabelo grande, assim. Sem dúvida, opa. Não me recordo muito bem. Foi complicado, sim. Eu sei que ele entrou depois no segundo ano, no primeiro ano foi complicado. Yeah, mas eu passava por ele na escola, vi-o lá com o fato de caloiro, com aquele olhinho azul, loirinho, caralho, não sei o quê. Uixa, este gajo tem que vir. Zoa a quem doer. Quanto mais não seja para aparecer na fotografia. Tanto é que depois apareceu em muitas, não é? Que ele foi pandeireta. Um bom pandeireta. E dava muita... Tinha um bom sorriso, puxava... Era um gajo que ia à frente, puxava do sorriso. E isso é super importante para a vertente do espetáculo de uma tuna. Grande semana aqui.
Excelente, excelente. Martim, tens mais alguma questão a colocar?
Não, não, acho que podemos passar então para a última, para a nossa última questão, não é?
Sim, pronto, Ken. Então vamos colocar-te uma questão. Já colocámos ao José no último episódio. Vamos colocá-lo sempre. E a pergunta é esta. Porquê é que isto não é só copos?
Isso era uma pergunta de pano para mangas, como diz a minha mãe. Isso é uma coisa um pouco complexa demais, não é? Porque isto não é só copos. Vou tentar ser o mais breve possível. Isto não é só copos porque reúne-se ali, não é? Numa tuna, não é? Reúne-se ali malta jovem com vontade de viver, com vontade de aprender, com menos vontade de estudar e de estar nas aulas e com vontade de viver e de aprender fora das aulas em si, mas com vontade de fazer algo bem feito, ok? Com vontade de fazer algo bem feito. Então toda a gente se dedica ali um período em que uma pessoa quase que vive uma espécie de ilusão. É verdade. Eu sei. Toda a gente o vive. Uma pessoa chega ali um momento que está tão dentro do núcleo da coisa que quase que vive uma espécie de ilusão, tanto é que há imensas músicas de estudantes, não é? De tunas assim muito antigas de português. Quero ficar sempre estudante, não é? Para eternizar. Pronto. Essas músicas são baseadas nesse espírito que a gente vive, não é? De quase querer ficar sempre ali para a vida toda, de viver aquele sentimento que a gente está a viver no momento, que aquilo, sei lá, tornemos aquilo para sempre, que nunca acaba, não é? Que nunca acaba. Aquilo é tão bom de se viver, quase, não é? Comer e beber ao torrentinho, passear na rua, não é? Pronto, siga para a frente. Mas não, não é só isso, não é? Não é só isso. Criam-se amizades, criam-se muitas amizades, criam-se ligações muito fortes, pessoas que te marcam para a vida, pessoas que te fazem crescer quando tu entras e depois. Lá está, saem, tu vê-las a partir e depois cabe-te a ti passar um pouco do testemunho que eles te passaram para essas pessoas e depois sais tu. E isso é muito bonito. Eu acho que isso tem muita beleza. Isso tem muita beleza. Isso é uma coisa muito bonita de se viver. E pá, é incrível. Há muita coisa que não dá para explicar muito bem por palavras, não é? Há muita coisa que não dá para explicar muito bem por palavras. É uma coisa que tem que ser mais vivida, mais... Estando lá, é complicado partilhar isto com outras pessoas. também as próprias pessoas de fora têm uma visão um pouco cerrada das tunas, não é? Que a malta que não quer nada, só quer beber e partir tudo, e são os, sei lá, rocés, não sei. Hoje em dia já não é bem assim, já não creio que será bem assim. Mas pronto, é uma coisa complicada de partilhar com as pessoas, não é? Assim, que não fazem parte da tuna. Mas é uma coisa muito bonita de se viver. Pá. Foram, sem dúvida, pá, eu diria que foram os melhores anos da minha vida até à data. No momento estou muito feliz e o caralho, tenho saúde, tenho pessoas ao meu lado, como eu disse. Mas, opá, nesses anos, opá, saudades que me dá, não é?
Sobretudo há muito trabalho, não é? Por trás. Estavas há bocado a dar exemplo do Yamaha, do André Marafona. Para alguém tocar guitarra, estar na percussão, ser standard, pertencer à direção da tuna, ter o curso, quer dizer, é preciso muita dedicação e muito esforço, porque as coisas não se fazem por acaso. Né? E
depois... muitas horas mesmo, muitas horas dedicadas naquela sala da tuna. Ficar lá a dormir, como não fiquei tantas vezes como a Afonso, mas fiquei um par de vezes. Fiquei um par de vezes lá a dormir. No dia anterior aos festivais, ao Alcatraz, as pessoas não têm muito bem noção, mas... O festival que a gente organiza está orçamentado em quase uma dezena de... quase em 10 mil euros, não é? Às vezes, se calhar hoje em dia até supera isso. Se vocês fizerem as contas todas, o orçamento está... Ou seja, é uma coisa muito grande. É uma coisa que dá muito trabalho, demora muito tempo. Opa, é preciso falar com várias pessoas, é preciso fazer acontecer muitas coisas fora da tuna. Isso é tão fixe de se viver, pá. Eu adorei o tempo que estive aí. Opa, é incrível. Eu aconselho as pessoas que nos estão a ver e que nunca não entraram na universidade, ou que estão na universidade, e que, opa, tiveram sempre, e se calhar vou para a tuna, e se calhar depois nunca vão. Opa, ir para a tuna. Vocês não sabem a oportunidade que tenho. Ir para a tuna. Para os gatunos, de preferência.
Pronto, estamos assim na reta final, mas mesmo assim há um espaço para uma última perguntinha. De António Extremina.
Opa.
A quinta-feira dos tristes, o que é? Queres partilhar com a malta?
Até não quero, claro que quero. Quinta-feira dos tristes, eu era caloiro, não é? Foi o meu primeiro ano de tuna. E a quinta-feira dos tristes era o seguinte. As festas académicas são semanalmente, à quarta-feira à noite, não é? Onde a malta da escola toda se junta para beber copos e aproveitar a vida. Porque é assim que tem que ser. E então, às quinta-feiras, nós como exagerávamos um bocadito nas noites anteriores, não é? Nas quartas-feiras à noite, pá, na quinta-feira a gente acordava assim um bocado mal, não é? Então juntávamos todos na minha... Eu vivia com o Cristo na altura, tínhamos um apartamentozinho ali nas Caixinhas, muito pequeno. E a gente juntava-se ali todos, no sofazinho, éramos pai 4 ou 5, eu, Estremina, o Minhocas, o Bimbo... O Cristo, como disse, que vinha na altura, o Batista também se juntava, o Sufa, juntávamos ali alguns, não é? Iam mudando, juntávamos ali e ficávamos ali, na quinta-feira, só mesmo a beber água, ou Coca-Cola, a recuperar, não é? E sei lá, a passar o tempo um pouco, a recuperar daquela ressaca, jogar PlayStation, ou ver filmes, ou sei lá, íamos caminhar, que era a caminhada dos tristes, ali pela marginal, respirar um bocado do ar do mar, para ver se aquilo passava mais rápido. Isso é que era a quinta-feira dos tristes, que saudade. Íamos jogar futebol às vezes, que era sempre uma má ideia, meu. Que estupidez, e jogar futebol de ressaca, era muito má ideia mesmo. Mas às vezes íamos jogar à bola à quinta-feira, e há pouco tempo fazíamos isso também. A gente fazia isso também. Portanto, que tempos, não é? Que tempos, que saudades.
Exato. Martinha, tens mais alguma questão ou algo a dizer?
Não. Acho que podemos passar à nossa parte final.
Claro. Força.
Pronto. Ken, muito obrigado por ter estado connosco. Sabes que para nós, isto foi algo que falamos até quando decidimos que tínhamos que convidar. Para nós é sempre um prazer estar na tua companhia e ouvir-te, porque temos sempre muitas histórias a partilhar e achamos que, se vamos partilhar histórias, se vamos falar sobre a entrada no mercado de trabalho, porque não tenho certamente muita coisa a dizer. E acho que falo pelo Terra também e pelas pessoas que nos estão a ouvir. Mais uma vez foi um podcast que passou a voar. O tempo não, parece que não passou, parece que ainda há pouco começamos o podcast e agora já estamos na fase final.
Total.
Muito obrigado por ter estado connosco.
Obrigado eu, é sempre um gosto enorme estar aqui com vocês, que a próxima vez seja num restaurante qualquer, com uns copos e comer, mas opa, muito obrigado mesmo pelo vosso convite, é sempre um gosto que às vezes a malta se lembra de mim e tal, né? E liga, opa. E opa, participar nesta vossa iniciativa de podcast foi incrível. Opa, eu sei que está mesmo a acabar, eu só vou dizer uma última coisa, né? Opa, não cabe o orgulho em mim de ver como eu, o que é Tuna hoje. Não cabe. É uma coisa surreal. É uma coisa surreal. E quem digo eu, diz as pessoas do meu tempo. As pessoas que entraram, se calhar, antes do meu tempo até também. Ver como as coisas cresceram, evoluíram. É uma coisa inacreditável. No meu tempo, pensar que a gente... Vamos lá ver. No meu tempo, não é? quando eu fico o meu primeiro ano magista... Pensar que passados 2 ou 3 anos a gente ia fazer uma digressão por 7 países na Europa. A gente não tinha malta para tocar em cima do palco. Como é que em 2 anos a gente vai lá fora tocar? Está tudo bem? Ou o quê? Está tudo maluco? Opa, ver isso, e depois já foram outra vez, não é? Ver isso e ver o que a Tuna é hoje é literalmente passar de um ponto de 95, de um Fiat Punto 95 para uma nave espacial que vai à Lua e vem. Opa, é incrível, opa. Os meus parabéns, a sério, os meus parabéns, opa. Como eu, certamente muitos membros da Tuna, da minha geração e das gerações anteriores, estão certamente muito orgulhosos de vocês, continuem a fazer esse trabalho, continuem a fazer as coisas com gosto e opa, continuem a ter peito para a bala, porque
é sinal que deixaste um bom legado na Tuna, passaste primeiro para o João, pá, custa-me dizê-lo um bocado, mas... Ensinaste-o bem. O João continuou muito bem o teu trabalho e depois passou para o Zé, que continua, sem dúvida, a fazer um excelente trabalho. Portanto, acho que acima de tudo também é um legado que tu deixas. Muito obrigado mais uma vez. Até a riqueza, então.
Sim, prontos. Opa, isto é muito fixe. Por acaso, um gajo chega a esta altura. Na altura, um gajo só lava no focinho. E foi muito bem dado. Opa, é verdade, é um toque pessoal da cena. Opa, muito obrigado, também quero por ti, por aquilo que tu ensinaste. E pá, se tivesses feito de outra forma, se não tivesses sido quem tu eras, se calhar nós éramos menos e por isso a Tuna era menos. Portanto, muito obrigado a ti. Quero agradecer-te também por teres disponibilidade do teu tempo, não é? Para estar cá. E agradecer a todos os que estiveram a ouvir, todos os comentários, porque houve muita malta a mandar abraços e beijinhos. Muito obrigado por terem também participado no giveaway da garrafa, quem participou. Não esquecer que existe o giveaway da t-shirt, onde podem utilizar o código ATUNOS1870. E portanto, da minha parte é tudo. Não sei se tem mais alguma última coisa a dizer.
Sim. Diz quem?
Da minha parte não, só me agradecer também às pessoas que nos estiveram a ouvir e tudo mais, à malta que mandou perguntas e à malta que esteve aí a interagir, é isso que vocês e que o projeto precisa, não é? A malta interaja, que a malta participa. Portanto, obrigadíssimo a essa malta.
Não se esqueçam também para o projeto continuar, dependemos também dos nossos patrocinadores que têm sido espetaculares connosco. Como dissemos no início do podcast, também temos uma giveaway da rede.pt. Portanto, sigam as nossas histórias no Instagram. Podem se habilitar a ganhar uma t-shirt igual a esta. Ok? Relativa à queima das fitas. Portanto, sigam aquilo que nós fazemos, utilizando o nosso código GATUNOS1870. Não se esqueçam que têm 20% de desconto nas t-shirts da rede.pt. Vou dar o mesmo conselho, já pela terceira vez. Comprem... ou individualmente em packs, tenha sempre a opção de comprarem com o vosso grupo de amigos e utilizarem estes shirts. O material é espetacular, não se vão mesmo arrepender. Okay, muito obrigado por terem estado connosco. Um abraço.
Muito obrigado. Até um próximo episódio. Força. Isto não é só cor.